tuas forças, com todo o teu entendimento. É por Ele, para Ele que nós estamos aqui. Enquanto você adora, a glória de Deus se manifesta sobre sua vida, sobre sua família. Trai a presença do Espírito Santo. Clame a presença, clame a presença.
Ressuscitou.
Mais forte, igreja. Vai adorando, vai adorando.
Senhor,
vem atrair a presença. A presença, a presença, a presença de Deus é que transforma. A presença da glória de Deus é que nos move. Estamos reunidos aqui nessa noite para adorá-lo, para exaltar o nome dele. É por ele, para ele que são todas as coisas. É por ele. Receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Pai. Glórias a Deus. Paz do Senhor, igreja. Quantos já sentiram um pouquinho daquilo que o Senhor já está fazendo sobre as nossas vidas, mas Ele tem muito mais ainda, amém? Glória a Deus pela equipe de louvor, benço demais, vamos aplaudir essa equipe maravilhosa, a equipe de apoios, todas as pessoas que estão aqui hoje, equipe de louvor, o pessoal da intercessão, glória a Deus, e aplaudir também a sua vida, de estar aqui nessa noite junto com a gente, pode aplaudir o Senhor Jesus. Glórias a Deus, glória a Deus, Deus é bom demais, pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu estava meditando para hoje trazer uma mensagem em especial nessa noite aqui, no culto da ICP, fazia algum tempo que eu já não estávamos escalados aqui, quase um mês, né? Mas deu a oportunidade hoje. Só quero ver como que... Será que eles colocam ali direto já os slides ou eu coloco aqui? Como é que funciona? Vamos lá. Coloca... Ah, deu certo. Maravilha. O tema da minha mensagem fala assim: humildade. Mais forte, humildade. Princípio de honra. Nós estamos nesse mês falando sobre honra, e a honra realmente é um princípio da palavra de Deus e é um princípio na vida cristã. E esse texto, em Provérbios capítulo 15, 33, ele fala de uns princípios que vem a honra, que antecede a honra. Que diz assim, Provérbios capítulo 15, versículo 33, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Repete comigo, fala assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E antes da honra está a humildade. Amém? Glória a Deus por isso. E eu pensando sobre esse texto, me marcou muito já o início desse texto, a parte A, desse versículo, que diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Eu creio que o fato de você estar aqui nessa noite hoje é porque de alguma maneira você vem buscar a instrução de Deus para a sua vida, o direcionamento do Senhor para a sua vida. E Deus, Ele trabalha desta forma. Ele, quando Ele percebe um coração de grato, um coração buscando a presença, um coração aberto ao ensinamento, Ele derrama sobre nós a sabedoria. E como cristão, nós precisamos entender esses fundamentos da vida cristã. O fundamento é algo que sustenta a vida cristã. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7 que existe dois tipos de pessoas: o servo que é o prudente, que ele constrói a sua casa onde? Aonde que ele constrói? Na rocha. E o insensato, ele constrói sobre a areia. Quando vem as dificuldades, os problemas, aquela casa acaba caindo. Por quê? Porque não tinha um fundamento, não tinha um alicerce. E Provérbios é um direcionamento de sabedoria através de Salomão, que nos ensina, esses provérbios nos ensina a viver uma vida com sabedoria. E essa instrução, quando ele fala que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor não é medo de Deus, não é ter medo, mas sim ter o respeito de quem realmente é Deus. Quando você respeita, quando você reverencia o divino, o sagrado, aquele que vive eternamente, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é Senhor sobre nossas vidas, quando nós realmente respeitamos a esse Deus, nós entendemos o local que Ele está na nossa vida. Quando há uma diligência no meu posicionamento com sabedoria, através dos ensinamentos de Cristo, eu estou honrando a Deus com o meu comportamento. A Bíblia relata que nós devemos ser o sacrifício vivo do Senhor. Que aonde nós estivermos, as pessoas vão olhar para a nossa vida de uma forma diferente. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, quando age em nós, as pessoas que estão próximas de nós começam a perceber: ei, essa pessoa é diferente, ele enfrenta as dificuldades diferente. Essa pessoa, ela tem uma conversa diferente diante de situações que nos envolvem. É sim ou não, igreja? Tem pessoas que vai conversar contigo porque sabe que Deus vai usar a sua vida para trazer uma palavra de bênção, é ou não é? Tem pessoas que já vão até você porque reconhece a sabedoria de Deus. Mas o princípio de tudo isso, desse fundamento, ele fala da honra, é a humildade. É um princípio. Opa. E acho que eu... Desculpe aí. Então, o que é humildade? A humildade é necessária, primeiro, para alcançar o quê? Fala assim, a honra. Ou seja, a humildade vem antes da honra. Então, para que realmente eu reconheça a honra na minha vida, primeiro tem que vir a humildade.
A humildade indica que a sabedoria, ela é instruída pelo temor do Senhor, que procede à honra. A verdadeira honra é alcançada através de uma atitude humilde, e não por orgulho ou arrogância. Então, muito se fala de honra, muito se fala de princípio, mas tem muitas pessoas que infelizmente ainda são pessoas orgulhosas, são pessoas prepotentes e arrogantes. E como que vai proceder a honra na vida de uma pessoa arrogante, na vida de alguém que é orgulhoso? Ela não acontece, porque é através da humildade que vem a honra. Quando nós honramos o pai e a mãe, a palavra de Deus fala que vai se prolongar os dias sobre a terra. Mas se eu não tiver humildade diante dos problemas que advêm de relacionamento entre pai e mãe, entender a posição do meu pai, a posição da minha mãe, se eu não tiver humildade para reconhecer, e muitas das vezes pedir perdão para ela ou para ele, e se eu não tenho essa humildade, como que realmente eu vou honrar meus pais? Como que eu vou honrar a minha esposa, a minha filha, se antes eu não tiver a humildade de reconhecer o papel dela no lar, e se colocando como autoridade, aquela que impõe, um homem que impõe uma autoridade? Não, é de uma forma prepotente. Nós nos colocamos diante do altar com humildade, escutando também a esposa, como uma mulher virtuosa dentro do lar, e da mesma maneira diante dos filhos. Quando a gente se coloca diante dos filhos, nós temos que também ter humildade para reconhecer o papel do filho, que ele está crescendo. Existem fases na vida dos filhos também. Estão me entendendo, família? Amém? E existe um exemplo muito forte, porque a Bíblia é muito rica de exemplo de humildade. A Bíblia é muito rica de exemplo de homens de Deus. Mas não tem como falar sobre a humildade sem reconhecer Jesus. Esse texto está lá em João capítulo 13, que começa assim. Eu vou ler a partir do 3, diz assim, ó, João capítulo 13. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele levantou-se no momento da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Amém? Pai, a nossa gratidão, Senhor, por esta palavra. Aplica no nosso coração, Senhor, e nos transforma poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Esse é um exemplo de humildade, quando Jesus, ele se deixa as suas vestes, e ele se coloca diante dos discípulos, e começa a lavar os seus pés. Eu tenho certeza que você já viu, talvez, em algum momento da igreja, esse momento de pessoas estar lavando os pés talvez de um líder, de um discípulo. Alguém já presenciou isso? Levante sua mão. Sim ou não? A minha infância, ela foi marcada por esse princípio. O meu pai, nós tínhamos, quando ele chegava em casa, ele tinha um princípio que, quando ele chegava em casa, nós tínhamos que lavar o pé dele, em forma de humildade. Eu e o meu irmão mais novo, que eram os mais novos, eu e o meu irmão, nós lavávamos o pé do pai, cortava a unha, né, lavava com salmoura às vezes, quando ele chegava do trabalho. E realmente naquela época eu não entendia o que significava aquilo.
mas eu fui entender muitos anos depois. Talvez era um princípio que ele herdou do seu pai, que ele fazia, ou realmente ele foi direcionado pela igreja, porque tem a igreja católica também, que tem os lavapés. Mas o que está tudo isso envolvido, a simbologia desse momento, é algo muito especial. Não é simplesmente alguém lavar o pé de alguém e dizer assim: ei, eu honro você. Existe uma simbologia muito espiritual nesse ato. E eu quero falar um pouco sobre isso, para que nós venhamos pensar o quanto realmente a nossa humildade está sendo colocada todos os dias, para que verdadeiramente nós entendemos o que é honra. E o primeiro passo de nós entendermos isso, a honra ela começa já dentro da minha casa. A honra ela começa dentro da sua casa. E é nesse ambiente que a glória de Deus se manifesta. Nós oramos aqui para que a glória de Deus se manifeste neste lugar, para que nós sentimos a presença de Deus. Mas esse ambiente da igreja é o mesmo ambiente que tem que estar na sua casa. O mesmo ambiente de milagre que acontece aqui na igreja é o mesmo ambiente que tem que acontecer um milagre dentro da sua casa. Quando você ora no teu secreto, quando você coloca diante de Deus, o mesmo Deus que habita aqui neste lugar, ele habita também na sua casa. É o mesmo Jesus, o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente sempre será. O mesmo Jesus que teve esse posicionamento de humildade diante dos discípulos. É o mesmo Jesus que quer ensinar algo para você nessa noite. E se nós estamos aqui é para sair do culto com princípios estabelecidos como fundamento, para que cada passo que eu consiga dar na vida cristã, eu entenda esses fundamentos, para que cada dia mais a minha jornada cristã, eu esteja mais perto do céu. Porque a nossa jornada cristã aqui é para chegar ao céu, não é, família? Nós não cantamos: ó, Maranata, venha Senhor Jesus. Venha Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos dar esses passos de fé. O que demonstra isso? Primeiro, humildade e serviço. A vida cristã, ela é baseada na humildade e no serviço. Não tem como ser cristão sem se colocar diante de brechas para orar pelos outros. Não tem como viver uma vida cristã sem estar engajado dentro da igreja. De alguma maneira, o serviço ele faz parte da igreja. Nós chegamos aqui na igreja às 5:30, mais ou menos, né? 5:30. Quando eu cheguei na igreja, a equipe depois já estava aqui. Um domingo, que tem a sua família, eles deixaram a sua casa e vieram até a igreja para servir o Senhor, para preparar esse culto para nós estar aqui hoje. Amém? A equipe do louvor já estava ensaiando aqui, preparando esse ambiente de glória, para que quando você chegasse, a presença de Deus já estava nesse lugar. Amém? Os intercessores. E da mesma maneira, talvez você na sua casa, quando você abre a sua casa para receber alguém na sua casa no dia de célula, ou receber alguém para tomar um café e ter um aconselhamento, naquele momento que você está fazendo isso, de alguma maneira, você está se colocando diante de um serviço que Deus, ele nos instrui, que é fazer discípulos, que obras maiores nós faremos através do nome dele. E não é só ser um líder, né? Existe o curso de maturidade cristã e nós abrimos a casa para liderar pessoas, mas a primeira liderança que eu e você devemos exercer é em nós mesmos. Essa primeira liderança é em nós mesmos, com humildade e serviço. E fala também sobre purificação, que é estar limpo. Aquele gesto de lavar os pés naquela época era uma forma de você dar as boas-vindas para um viajante, um estrangeiro que chegava na casa. Era um momento da purificação também, deixar os pés limpos. Então você imagine naquela época a pessoa andando com as sandálias, né? Os pés sujos, doloridos. E quando chegava numa casa
que tinha alguma pessoa ali que tinha humildade, que estava pronto para demonstrar um serviço, ele lavava os pés daquela pessoa em sinal de boas-vindas, reconhecendo aquela pessoa. E é um sinal de purificação. Demonstra também amor e respeito, que é uma base cristã. Quando nós temos amor e respeito, primeiramente por nós e para nossa família, nós estendemos isso para o outro. E mesmo reconhecendo isso, fala de acolhimento e comunhão. A vida cristã, ela se envolve em alguns princípios aqui colocados. E Jesus, ele demonstra esses princípios quando ele se coloca diante daqueles discípulos, tirando as suas vestes e dizendo assim: ei, eu estou no mesmo nível que vocês, ou um pouco até mais baixo. Porque ele teve um posicionamento, ele se ajoelhou diante do discípulo. Você imagine Jesus, tomando uma ceia com Jesus, e Jesus pega um momento, ele se ajoelha, e ele olha para você e começa a lavar seus pés, em sinal de humildade, reconhecendo você, dando as boas-vindas em acolhimento, em respeito, em amor. Esse momento, quando Jesus ele se ajoelha, existe algo muito simbólico e muito forte espiritualmente. Não está simbolizando que Jesus ali era uma pessoa menor, mas sim estava simbolizando o quanto esse homem nos ensina até hoje. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós estamos aqui porque um dia Ele tocou na sua vida e mudou a tua história. A sua vida não é mais a mesma. E nós não podemos voltar para trás, porque lá para trás é o deserto. Mas nós olhamos para frente, porque sabemos que depois que eu entreguei a vida para Jesus, depois que você entregou a vida para Jesus, maravilhas aconteceram na sua vida. E esse gesto, ele simboliza algo muito forte. Primeiramente, ele fala de humildade, rendição e reconhecimento, o valor do outro. Jesus, ele reconheceu o valor dos discípulos. Agora eu gostaria que você pensasse na sua família. Jesus, ele fez isso com os discípulos, um gesto de humildade. Quem é o teu próximo? A pessoa mais próxima de você. Tem pessoas que sonham junto com você. Tem pessoas que oram com você. Tem pessoas que você vê todos os dias quando você acorda. Tem pessoas que fazem parte da nossa vida e que nós amamos. E esse gesto de se ajoelhar, ele simboliza, primeiramente, essa humildade diante de alguém que a gente ama. O perdão. Se eu não tiver humildade, como que eu vou me arrepender de coisas erradas que eu posso ter feito e falado? Como que eu vou estabelecer o perdão para alguém, principalmente dentro da nossa casa? Eu me recordo a história de uma irmã, e ela durante muito tempo ela estava fazendo uma campanha, uma dor no joelho, e ela orava constantemente, fazia a campanha, e num culto de quinta-feira, ela recebeu uma palavra, que a cura dela só ia acontecer quando ela perdoasse a sua irmã. E ela recebeu aquilo do Espírito Santo de Deus num culto. E quando ela saiu do culto, ela marcou uma conversa com essa irmã, e ela foi lá com humildade e pediu perdão para aquela irmã. E nessa história, segundo que ela colocou, a irmã tinha feito algo para ela e ela acabou se separando dessa irmã, não conversando mais, e gerou toda uma situação. Mas no dia que aquela irmã foi buscar a presença de Deus com humildade e reconhecer, quando ela pediu perdão para aquela irmã, ela recebeu uma cura através do perdão.
Será que tem alguém na sua família que necessita desse perdão? E nós precisamos deixar o orgulho de lado e pedir perdão para alguém. Talvez nessa noite Deus quer te levar a reconhecer pessoas da sua família que precisam desse perdão. Umas 3 semanas atrás eu estava conversando com a minha esposa, e diante de algumas histórias, vendo casais se gladiando, um querendo saber melhor que o outro, em vez de crescer junto, um desafiando o outro, como se fosse uma queda de braço. O gesto de se ajoelhar é com humildade de reconhecer: eu estou errado. É uma palavra muito pequena, mas que ela simboliza muita coisa. Eu dizer que eu estou errado, isso é com humildade. Quem se ajoelha para servir nunca perde a autoridade, ganha o coração da família. Quantos aqui querem ganhar o coração da família? Então nós precisamos ter humildade. O segundo gesto foi quando Jesus ele lava os pés, né? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, 23: guarda o teu coração, porque deles procedes as fontes da vida. Quando Jesus se ajoelha diante daqueles discípulos, ele começa a lavar os pés, trazendo o quê? Uma limpeza. E no reino espiritual, essa limpeza, ela simboliza o quê? Que o nosso coração tem que estar limpo. Um coração limpo, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que é um coração limpo que verá a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. O nosso coração, ele procede de todas as fontes da nossa vida. Então, quando nós temos um momento dentro do nosso lar, seja de perdão, feridas emocionais, nós devemos nos colocar diante do altar do Senhor com humildade e reconhecer: o nosso coração não pode ser um coração orgulhoso, não pode ser um coração prepotente. O nosso coração tem que ser um coração livre, purificado pela palavra de Deus. Quantos aqui já tiveram separação em lares aí? Crescendo em lares separados aí. Tem alguém? Levante sua mão, quero ver. Aqui, bastante. Eu também vim de um lar que meu pai se separou da minha mãe depois de 27 anos de casados. 27 anos de casados, eles se separaram. E a nossa vida mudou completamente. Eu estava entre 10 anos a 12 anos. Meu pai foi um adúltero. Ele adulterou a minha mãe, teve relacionamento extraconjugal e acabou se relacionando com uma outra mulher e saiu de casa. E quando ele saiu de casa, nós morávamos em um ambiente, e na separação a gente já foi morar em outro lugar. E de repente não era só a separação que o pai saiu de casa, era a parte financeira. De repente minha mãe não tinha uma profissão, ela teve que sair, vender semijoia, fazer alguma coisa. Foi muito difícil. E eu fui conversar com o meu pai, já tinha se passado, ali dos 12 anos, tinha passado mais de 5, 6 anos. Quando nós estávamos, começou o problema de uso abusivo de substância, com 13 anos, 16, 17 anos eu já estava viciado em cocaína. E uma das coisas que meu pai me falou, quando eu pedi ajuda para ele, porque eu não estava conseguindo mais viver com a minha mãe não estava aguentando mais, o meu pai falou uma frase assim para mim, foi muito forte. Ele falou assim: viu, filho, você já tem 18 anos, cara, eu já tenho meus problemas aqui, você que tem que cuidar dos teus problemas, não foi você que se enfiou nessa? E depois daquilo a gente ficou muito tempo sem se falar. E a nossa relação nunca mais foi a mesma. A dor ainda, aquela ferida ainda estava ali.
Eu fui conversar com o meu pai, o dia do perdão com o meu pai, foi dentro do Esquadrão da Vida, quando eu já estava com 33 anos. O meu pai foi me visitar e fazia mais de 5 anos que eu já não falava com ele. E ele foi visitar eu dentro da unidade terapêutica. E a expectativa que eu tinha de olhar no olho dele e dizer assim: pai, me perdoa. O primeiro posicionamento meu foi pedir perdão ao pai. Eu não esperava que ele me perdoasse. Eu não esperava que ele fizesse algo para mim. Mas eu, para ser liberto, eu precisava passar pelo momento do perdão. Porque o meu coração durante muitos anos, eu não queria ver meu pai. Essa história, são histórias de famílias, que às vezes não é a droga, mas são pessoas, às vezes, que ainda têm um coração que precisa ser liberto. Talvez não é uma substância que entra na família, pode ser um adultério ou algo parecido. Mas nós precisamos entender que na família há palavras e atitudes, às vezes, que mancham a família. A vida do meu pai nunca mais foi a mesma, isso é fato. Nós vamos visitar meu pai, minha esposa conhece, a gente vai lá. E nós estamos trazendo meu pai para perto de Curitiba. Mas é uma situação de anos. Esse mesmo meu pai que eu lavava os pés quando era criança, era o mesmo pai que me levava para a praia, falava de sonhos, é o mesmo pai que me abandonou. Mas foi esse pai que eu encontrei de novo. Falei assim: pai, me perdoe. Nós temos a oportunidade desse gesto de lavar os pés todo momento. O gesto de secar os pés está relacionado a restaurar a dignidade. Nós restauremos a nossa família, o relacionamento familiar de 40 anos que estavam separados, a minha mãe com meu pai. Foi esse ano? Foi esse ano, né, amor? A partir do ano passado, o meu pai com a minha mãe estão conversando desde o ano passado, depois de 40 anos separados. A nossa família, aconteceu situações, mas é através de Cristo, com dignidade, humildade e perdão, e muita humildade, que de alguma maneira está se reconstruindo com a presença de Deus. Essa noite é a noite de você se ajoelhar diante de um familiar, é a noite de você lavar os pés de alguém, e é a noite também de você secar os pés de alguém para cuidar. Qual que é o propósito disso? É ensinar o que Jesus ensinou lá atrás. Faça isso. Jesus fala no versículo 15: porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, faça vós também. A Bíblia é recheada de exemplos da palavra de Deus, mas através de Jesus ele nos dá exemplo. E quando nós decidimos andar, caminhar com Jesus, nós temos que entender que algumas metáforas, algumas frases, elas nos traz uma libertação de dores emocionais durante anos. Isso é muito simbólico espiritualmente. E nessa noite nós vamos terminar esse culto aqui no altar do Senhor, e que você traga a sua família no altar do Senhor nessa noite, um sinal de humildade, para que nós simbolizamos aqui também um momento espiritual de cura e transformação sobre a vida da tua família, para que os próximos anos sejam abençoados, porque de alguma maneira você se colocou diante do altar do Senhor e intercedeu por alguém da sua família com muita humildade e orou. É como que esse gesto que Jesus fez, nós estivéssemos fazendo isso hoje espiritualmente com as famílias. Tem pessoas que
que não tem mais contato com alguém porque já se foi, Jesus já levou. Mas quantas pessoas eu já conversei que, mesmo pessoas que estavam passando pelo processo de luto, faz uma pergunta assim: o que que você gostaria de falar para ela? E a grande maioria falou assim: eu queria pedir perdão. Nós temos a oportunidade de se retratar em vida, e nós vamos protelando, dizendo assim: ei, uma hora Deus vai preparar um ambiente para que isso aconteça. Jesus estava na ceia, aquele ambiente era um outro ambiente, mas Jesus teve a oportunidade. E nós podemos ter a oportunidade, cria a oportunidade de você conversar com alguém. Cria a oportunidade de você pedir perdão para alguém. Se coloque em movimento, se coloque em humildade. Nós precisamos quebrar o orgulho para reconhecer que às vezes nós estamos errados. E mesmo que eu não esteja errado, a Bíblia diz assim que se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e se conserta. Se ele pecar contra você, nós que temos que tomar um posicionamento. Então nessa noite, eu gostaria que você ficasse de pé. E vamos encerrar esse culto em humildade. E orar pela família aqui. Vou estar aqui com a pastora Viviane, nós vamos estar orando por vocês. Interceder sobre sua família. O Senhor conhece sua família, você conhece suas dores. Talvez você já tenha passado por um momento de perdão, de restauração na sua vida. Mas nós também vamos interceder para que relações sejam fortalecidas aqui, também na sua família. Eu gostaria de chamar você até o altar enquanto tocar o louvor. Nós vamos estar orando. Para nós encerrar esse culto, orando pela família, traz a sua família no altar nessa noite. É um culto de família. Temos 3 minutos. É muito pouco perto do tempo que Jesus quer fazer um milagre sobre a sua vida, na área familiar, na área emocional.